Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
A NAWI, a agência de mergulho americana, né? A primeira agência do mundo, na verdade, a National Association of Underwater, Instructors, está fazendo essas chamadas toda noite, 8 horas, com vários instrutores de mergulho, instrutores da NAWI, né? Falando sobre suas especialidades, que é muito legal. Para quem não mergulha científico, mergulho em arqueologia, uma série de pequenos gêneros de mergulho que você pode estar fazendo, que são muito, muito interessantes. E nós tivemos uma escola de mergulho, a gente vai falar um pouco sobre isso, na verdade. O meu começo no mergulho, muito tempo atrás, eu tentei achar algumas fotos, mas acho que naquela época nem tinha inventado fotografia ainda, né? Não existia fotografia. Na verdade, eu comecei com mergulho profissionalmente em 1986. Eu tinha 17 anos de idade, 16 anos, queria mergulhar, não tinha curso de mergulho, só tinha em São Paulo, acho que Rio de Janeiro, poucas escolas de mergulho no Brasil. Estava começando realmente a parte do mergulho. Eu sei que eu tinha 17 anos, fui para São Paulo atrás de bombeiros, alguém que pudesse ensinar a mergulhar, encontrei umas escolas, e acabei, em vez de fazer o curso lá em São Paulo, eu trouxe para minha cidade, Londrina, no Paraná, a escola de mergulho, a Brasub até, não existe mais, Capitão Amaral, tal, do Mário. Eu contratei eles, vamos dizer, fiz uma parceria e trouxe eles. Então, a minha primeira entrada no mergulho como aluno foi também como profissional, foi também montando o que eu acho que foi a primeira escola de mergulho do sul do Brasil, para baixo de São Paulo. Acho que não tinha nenhuma outra, nem Curitiba, Porto Alegre, nada. A primeira escola foi em Londrina, a 300, 400 quilômetros do litoral. Eu fiz um acordo com a universidade, a UEL, e cedendo a piscina e tal, e aí montamos esses grupos de mergulho. Então, até foi engraçado que eu fui mergulhar a primeira vez como aluno e como dono da escola de mergulho que a gente começou. E a gente fez várias turmas e começou a tradição de ter mergulho no interior. Isso nos levou, viajei pelo mundo, conheci a minha esposa Vera na Inglaterra, a gente viajou bastante por aí, viajamos 6-7 anos pelo mundo, e no final nós acabamos no Japão. E no Japão eu resolvi fazer curso de mergulho, né? Porque como instrutor a gente já mergulhava, com a Vera a gente já mergulhou Mar Vermelho, que é maravilhoso, né? No Egito, em vários pontos do mundo, e a gente resolveu, eu resolvi tornar profissional realmente, né? E aí fui buscar qual agência seria a melhor agência para poder me inscrever um professor, um profissional de mergulho. Eu escolhi a NAWI, essa agência, existem várias, a PED é a mais famosa, né? Mas existem várias agências, no Brasil a CMAS, que é uma agência francesa que virou o Brasil, era mais forte na época, mas a NAWI eu achei que era mais desafiador. De fato, o curso era muito complicado, era muito difícil na época, tinha uma fama de ser difícil de passar e tal. E talvez por isso eu resolvi fazer a NAWI como desafio. Então, do Japão, eu estava treinando lá, a gente estava trabalhando no Japão, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo nos Estados Unidos e consegui fazer o curso. Até, engraçado, eu fiz o curso com a NAWI, isso foi em 90, 91 me formei como instrutor de mergulho e me tornei o primeiro instrutor brasileiro dessa agência mundial, a primeira agência do mundo, que é a NAWI, né? É uma agência muito bacana que até hoje eu sou parte como instrutor. Não estou mais ativo, não estou mais aula, já há muito tempo. A última aula que eu dei foi no Havaí, mas continuo ainda participando, né, sempre da NAWI, que o pessoal convida, eu gosto de estar junto, porque está no sangue ser instrutor de mergulho. Falando um pouco de mergulho, o que é interessante é, do meu curso, eu fiz na Florida Keys, Estados Unidos, e foi interessante quando eu cheguei lá, o Jornada não sabe dessa história, é interessante, eu cheguei na prefeitura de Marathon, na Florida Keys, na Secretaria de Turismo, onde é que ficava essa escola, é um college, né, é uma faculdade de mergulho lá, e disseram, não, que local terrível, ninguém passa naquele curso. E, de fato, nós tínhamos, na minha turma, até eu lembro, comentando um pouco sobre escola de mergulho, como a gente, quando você tem essa afinidade, quando você põe afim, quando a gente consegue as coisas, é interessante. Eu tirei a nota máxima nesse curso, né? É um curso longo, e para quem fez curso de instrutor sabe que é muito complicado, o resgate, tirar a gente da água, respiração, boca a boca, tal, tirar equipamento, nadar, fisicamente, psicologicamente, é muito complicado. E eu tirei a nota máxima, não em questão física, mas em apresentação em inglês. E isso deixou muito mal com os alunos colegas, porque como é que você pode, o único estrangeiro da turma, tirar nota máxima em inglês? A gente nunca tirou uma nota dessa. Então, foi engraçado. Em todo caso, a gente estava no Japão e a gente queria mergulhar no Japão. A gente queria, então, montamos uma escola de mergulho no Japão. Você consegue ver, no fundo aqui está o Monte Fuji, né? E aqui é um local muito bacana, que muito próximo a Tóquio, mais ou menos uma hora de distância de Tóquio. Você tem uma península, Izuranto, que é uma central de mergulho do Japão. Nesse local, por exemplo, fim de semana, de feriado, chega até 10 mil mergulhadores na água ou na praia. É muito legal. Só que para quem... Também é terrível, né? Quem dá aula de mergulho, chegou a uma época que a gente estava dando curso de mergulho, a gente estava com uma equipe no fundo, uma rodinha, fazendo exercícios, e uma outra equipe de japoneses desceram em cima da gente, porque é tão cheio de gente. Mergulho noturno nesse local, nos feriados, era interessante, porque você via mais japoneses embaixo d'água do que peixe, né? Então, muitas lanternas e tal. Mas é um bom campo escola, um local muito, muito bacana, Izu Hanto, a península de Izu. E a gente começou, então, a viajar pelo Japão, a Vera e eu, isso, a gente era muito novinho, né? Isso foi em 91, então, né, quando a gente abriu a escola de mergulho lá, profundo scuba diving, e começamos a viajar. E pelo Japão a gente começou a mergulhar em vários pontos para buscar onde levar os alunos, o que fazer de mergulhos. Então foi muito interessante, uma época muito gostosa da nossa vida, mergulhando do lado do mundo. E aqui sou eu, aqui bem novo e magro, com uma escola de mergulho, a gente estava aqui até num clube brasileiro que tem lá, dando aula para muita gente. A gente chegou a ter 4 pontos de mergulho no Japão. O que a gente fez, que foi interessante, do ponto de vista de marketing, é como a gente era estrangeiro e sabia ensinar mergulho, né? E o Japão, os japoneses adoram mergulho, é muito forte lá, inclusive, a tradição de mergulho para eles, depende muito da água, do mar. Nós fizemos um acordo com a SRC, era uma rede de escolas, uma rede de loja de esportiva que vende material. Então, a gente chegou para eles, assim que a gente começou a montar o negócio lá, falou, olha, a gente tem uma escola de mergulho para estrangeiros, né? A gente não vai ensinar japonês, até porque o idioma é mais complicado, a competição, mas se alguém bater aqui na loja de vocês, buscando instrução em inglês, francês, espanhol, português, manda para a gente que a gente compra de vocês equipamento. E deu super certo, a gente começou a receber, que era uma rede, tipo a Decathlon, que tem aqui no Brasil, na França, era essa SRC japonesa. Então, batia estrangeiro querendo saber como mergulhar e vinha para a gente. Então, a gente cresceu bastante rapidamente nossa escola no Japão e foi um tempo muito gostoso. Aqui tem o pessoal, bons amigos, aqui tem a Lu, o Lacosta, uns amigos nossos que mergulharam desde o começo com a gente e acompanharam. Deve estar até por aí, acho que escutando também. Então, a gente teve turmas muito legais. A gente ficou no Japão 3-4 anos com curso de mergulho. Inclusive, a gente tinha um pacote muito legal, que é uma coisa de aventura, que pouca gente já fez no pacote, quando a gente trabalhava com essa parte de turismo. Nós morávamos perto das montanhas, né, acima de Tóquio, dois estados acima de Tóquio, né? Então, quando a gente chegava o inverno, não dava fazer mergulho no Japão só em Okinawa, que era mais caro, a gente ia para as Filipinas mergulhar. O que a gente fazia era, a gente chamava os nossos alunos, né, os turistas, né, os nossos clientes, a gente reunia a nossa casa, que era mais barato, e melhor também o espaço, e, tipo, na noite chegava o pessoal em casa. Sábado de manhã, às 5 da manhã, a gente ia para a montanha, para Hunter Mountain, que era ali perto, mas uma hora de viagem, subia na montanha e esquiava. Então, a gente começava a esquiar umas 8 da manhã até às 11 da manhã, esquiando na neve. A gente voltava para cá, trocava de roupa, pegava equipamento, ia para Narita, no aeroporto de Narita, embarcava no avião, por causa do fuso horário, chegava às 3 e pouco da tarde nas Filipinas. Às 5 da tarde, a gente fazia um mergulho no pôr do sol. Então, você esquiou na neve de manhã e de tarde, fim da tarde, está mergulhando no trópico no mesmo dia. Então, o pessoal ficava maluco, né? Era uma coisa muito, muito bacana que a gente fazia nesse tempo que a gente estava no Japão com a escola de mergulho. E a vantagem de você estar no Japão com mergulho é que você tem acesso a uma série de coisas interessantes, né? Tecnologias diferentes. A gente chegou a pegar nesse local o pessoal da Tabata, o pessoal das indústrias de mergulho, testando equipamento de madrugada. A gente estava lá, ficava ali no hotel, rodando, e às vezes você viu o pessoal de madrugada e testar nadadeira diferente e tal. Esse pessoal da Nissan, dos carros Nissan, eles lançaram naquela época, em 92, um sistema de rebriefer, que era muito bacana, bem assim, futurista, né? Chamado Fieno. Acabou ainda não muito certo, mas a gente chegou a experimentar com eles e ajudar a testar esse equipamento de respirar embaixo d'água em que você recicla o ar. Você não é um sistema fechado, como a gente chama, né? Não é um sistema aberto, você respira do cilindro de ar e o ar vai embora, não. Esse, o ar volta para o cilindro, passa por um filtro, você recicla de novo. Você fica muito mais tempo embaixo d'água e não tem aquelas bolhas. Então os peixes chegam bem perto de você, é muito legal. O rebriefer, né? O respirador que você filtra novamente o ar por causa disso. Então o Japão tinha essas vantagens, né? Aqui nas Filipinas, a gente pôs uma bandeira lá e um grupo de destemidos mergulhadores, os amigos nossos, os nossos clientes, mergulhando com a gente nas praias lá das Filipinas, que é muito bacana. Isso foi em 94. E uma coisa interessante, né? O mergulho nos deu também uma profissão, outra profissão. Como eu estava no Japão, e no Japão a cada 6 meses tem lançamento de tecnologia, né? Lá era o centro do mundo, agora está indo para a China, mas o Japão sempre foi muito na tecnologia e eletrônicos. Vermelha, de som tal, microfone embaixo d'água, câmeras que até hoje nem se encontra mais por aí. E começamos a aprender a filmar como brincadeira e como cumprimento das aulas, que nos levou a nossa profissão hoje. A gente faz produção de cinema e TV, porque a gente começou há muito tempo atrás no Japão com o mergulho, filmando embaixo d'água. E falar um pouco sobre mergulho no Japão, acho que umas coisas diferentes, né? Que o pessoal que está acompanhando, eu sei que tem bastante gente que é instrutor de mergulho, pessoal que já tem muita experiência em viagens e tal, mas tem alguns mergulhos no mundo que são únicos, que são fantásticos. Esse aqui é um deles. Isso aqui é uma ilha, Yonaguni, que a gente ouviu falar, umas ruínas submersas, né? Kaitei e Seki. Essas ruínas, elas ficam mais ou menos a um terço do caminho entre Japão e Taiwan, e de Taiwan. Então, para chegar lá de Tóquio, leva mais ou menos 2-3 dias. 2-3 dias de viagem. Tem que pegar avião, navio, bem complicado. E qual que é a vantagem desse local? Yonaguni é muito bacana, porque ele tem duas coisas, ou três coisas bem fantásticas, né? Uma é que ele tem a maior mariposa do mundo. A mariposa enorme, grande, é a maior do mundo, fica só nessa ilha. É, cavalos selvagens, que alguém levou cavalinhos, pôneis que correm pela ilha, que é uma ilha bem pequena, você dá a volta nela com um carrinho, você pega um carrinho, a gente pega um carrinho, 2 horas você dá a volta na ilha toda, né? Bem pequena. Mas você tem um local muito legal, você tem o que eles chamam de Kaitei Seki, ruínas submersas. Em 86, um senhor japonês, que até tem a escola de mergulho, Sawa, nessa ilha, ficou amigo nosso, ele, mergulhando ali, ele descobriu umas ruínas submersas, que é uma pedra, mais ou menos de 50 metros de comprimento, por 20 ou 30 de largura e uns 30 de profundidade. Chega até 30 metros de profundidade. E essa pedra, ela está cortada em ângulos retos. Para você conseguir ver um pouco do detalhe, parece uma tartaruga. Essa pedra, ela tem um corte em ângulos retos e está embaixo da água. Isso aqui está mais ou menos aos 25 metros de profundidade. Muita corrente, porque ele está praticamente está no oceano aberto, né, com bastante corrente mesmo. Bem difícil até de mergulhar por ali. Mas você entra nesse local que lembra para nós Massada, em Israel. Massada é uma cidade no deserto, onde os judeus fizeram uma fortaleza, né? E embaixo d'água. Então, esse é um dos mergulhos mais bacanas que a gente já fez. Por quê? Porque é muito misterioso. Ninguém sabe ao certo o que é aquilo lá. Mas se for realmente feito pelo homem, ele tem mais de 10 mil anos. Ou seja, era uma cidade antes da era glacial. Aí, quando começou o degelo, né? O mar subiu, o volume da água subiu e inundou aquilo lá. Mas, possivelmente, Yonaguni é a construção, o conjunto arquitetônico mais velho do mundo feito pelo homem, né, de arquitetura. Então, na verdade, é muito interessante fazer esse mergulho. E ele é, além do que a ilha é fantástica, e peixes, e tubarão martelo, assim, à vontade, quer dizer, super exótico. Mas é um local muito bonito mesmo e muito misterioso. Esse mergulho em Yonaguni foi uma coisa que a gente até recomenda. É difícil, é complicado, mas quem conseguir fazer é algo único na vida. Quem ia muito lá, para lá, era o Jacques Maiol, aquele mergulhador de apneia e tal, sempre estava por lá. E falando um pouco sobre mergulho diferente também, além de falar do Japão, já que a gente está na Ásia, né, falar um pouco sobre isso aí, eu vou falar um pouco com vocês sobre a China. A China também tem um local, e a gente gosta de história, e vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar um pouco também sobre velejação, velejar em barcos antigos. Esse é um mergulho que a gente fez também na China, em Wuxi. É uma cidade Xindao, é um lago, né? Chama o Lago das Mil Ilhas. De fato, tem mil ilhas. Até tem uma cerveja famosa, tal. Tem uma cervejaria nesse lago que usa essa mesma água, né? E é uma cidade submersa. Esse lago, ele ficou para fazer uma hidrelétrica nos anos 60, foi inundado. E tinha uma cidade lá de mais ou menos uma cidade pequena para a China, né? Devia ter uns 30 mil, não, acho 100 mil habitantes, e a cidade, ela estava lá há 2 mil anos, uma cidade de 2 mil anos, para uns 100 e poucos mil habitantes, e ela foi inundada inteira, intacta. O pessoal saiu e a água entrou e inundou. E como muito fria a água, a temperatura no fundo é mais ou menos 8 graus, né, a madeira se conservou. Então, nós temos até o vídeo, tem o especial do Profundo que a gente gravou, né, o programa que está passando, a gente vai logo colocar ele no ar, no YouTube, mas quando você mergulha nesse local, é muito bacana, também é um mergulho fantástico, porque você mergulha praticamente, primeiro, na China, um local onde não tem ninguém. Você está numa cidade de 100 mil habitantes na China, que só estavam eu e mais 2 ou 3 companheiros no lago inteiro. Então, você está na China, um local sem chinês nenhum em volta, que é muito bacana, porque lá é tudo realmente, quem já foi para a China, as cidades são bem compactas, né, que nem no Japão, um monte de gente e tal. Esse local não tem ninguém. E como é muito pouco visitado, qualquer mergulho que você faça na cidade, de 100 mil pessoas, uma cidade grande, qualquer mergulho que você faça é um mergulho de exploração. Você entra numa casa, que há 50 anos ninguém entrou nessa casa. Então, se você vê um detalhe, alguma coisa, e você tem esse tipo de entalhe, né? Chineses, nas paredes, na pedra, que tem ali, talvez, 2 mil anos, até 2 mil anos de idade. Então, você tem todos os panfons, que é aquela entrada da cidade, né? Que você passa por baixo de um túnel para entrar na cidade, e dá num muro para dividir o exército, alguém invadisse, tinha um muro bem na entrada para o exército não poder invadir, poder ter que se dividir. Então, mergulhando, você consegue fazer tudo isso, e é como se estivesse mergulhando no museu intacto. E, naturalmente, é muito complicado o mergulho, é muito frio, 8 graus, né? E se você tocar no fundo, o sedimento realmente escurece tudo. Então, você tem que saber controlar muito bem a sua flutuabilidade, né? Você tem que ter uma habilidade, tem que ser avançado ou mais para chegar lá. Mas é um mergulho inesquecível, porque você está numa cidade perdida, né? Que foi, vamos dizer, reencontrada na China, nos anos, acho que foi em 2000, que reencontraram a cidade, que muita pouca gente visitou, muita pouca gente visita, e é um local que está lá aberto, um museu fantástico, uma cidade inteira, cheia, preservada, a mais ou menos, tá uns 26 metros de profundidade também, uma água muito gelada. Até a gente teve uma fatalidade, nós estávamos 5 pessoas, e uma, tava 2 instrutores, né, um sueco, um americano, que trabalham para a escola de mergulho em Xangai, você sai de Xangai, Xangai dá mais ou menos umas 3 horas de viagem para esse lago. E nessa viagem tinha eu, um outro americano, que foi como cliente, né? Eu estava gravando, esse cara foi como cliente, outro americano, e uma menina das Filipinas. E era jovem, então, mas ela teve um problema de coração, já era pré-existente, acho que a água, o estresse, ela acabou tendo um problema cardíaco e ela veio a falecer nesse mergulho, que foi meio complicado para a gente, o exército fechou o lago e tal. Mas não foi sem mergulho, foi um acidente, uma condição que ela já tinha antes, né? E se agravou lá e teve um pequeno acidente e acabou vindo a falecer. Mas, fora isso, né, que é por isso que tem que estar realmente saudável, tem que fazer exames periódicos, tá, você vai mergulhar, como qualquer esporte, né, você pode estar correndo em volta do parque, também tem alguma coisa, mesma preocupação, você tem que estar sempre em dia com a sua saúde, né? Essa é a parte mais importante. Mas o local tem isso, né? Vocês conseguem ver direito, mas você tem umas estruturas, umas construções em pedra, uns entalhes que são assim, realmente fantástico. Você vê nos museus ou nos templos antigos, e nesse local está ali só para você. É você o encontro com a história, né? Aqui não tem uns cervos e tal. Então, muito, muito bacana. E toda a parte de telhado, toda a parte de madeira, como foi a, sei lá, deve ter uns 100, 200, talvez mais, 300 anos, a madeira está intacta pela temperatura e a profundidade, né, da água. Então, realmente, é um mergulho fascinante se você puder fazer isso aí. Falando, então, em termos de coisas antigas, né? A gente mergulha, mas a gente tem uma paixão, na verdade, por coisas antigas, por história, né? Então, uma das coisas que a gente usa no mergulho, na verdade, como a gente já falou, né, é para conhecer esse local de referência. É você mergulhar no Mar Vermelho, mergulhar em Laguni, no Japão, mergulhar em Wuxi, na China, outros locais que a gente quer ainda visitar, na Índia, no Egito, Mar Vermelho, né, que a gente já foi, quer voltar, porque você tem a chance de estudar a história através desse único, né, método que pouca gente tem, né? Nós que somos privilegiados, mergulhadores, de poder respirar embaixo d'água. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, que a gente tem que realmente valorizar, né? Nós somos poucos em relação à humanidade que tem capacidade de explorar esses locais fantásticos. Ainda mais como agora, que a gente não pode sair de casa, dá até mais vontade ainda de ir para os locais que a gente, né, tem que fazer uma lista de coisas para você poder viajar. E eu vou falar para vocês um pouco, não sei se está tudo certo, mas às vezes aparece uma mensagem que está meio dentro da conexão, espero que não esteja cortando muito, pessoal. Em todo caso, vou falar um pouco mais sobre isso. Uma coisa interessante que a gente está vendo aqui é a parte da história, né? E falar um pouco sobre vocês, a parte de viagem, o que a gente gosta de fazer, é que a gente usa o mergulho, usa o mar como, vamos dizer, como uma grande forma de explorar. É. E o que a gente fala um pouco sobre aqui é desse local, ou desse barco, né? Esse é um Eufenícia, é um barco que a gente deu a volta na África, é um barco antigo, esse barco tem mais ou menos uns 10 anos, feito na Síria, mas é um modelo, é uma réplica de um barco fenício do ano 600 a.C. E com esse barco a gente deu a volta na África, e recentemente, última expedição, demos a volta, fomos até as Américas também. Yep. Ali a Vera. Para ver que a Vera está louca para mergulhar, né? Tá querendo. Sabe aquela criança que fica pondo a roupa de aventura para assistir um filme? É a Vera tentando se preparar para mergulhar, a gente mergulha juntos. Então a gente confia no outro com certeza. Tudo caso, voltando a falar do Fenícia, esse é um barco antigo, é um modelo feito de uma réplica de um naufrágio, né? Na verdade, do ano 600 a.C., ou seja, tem 2.600 anos de idade esse barco. E com ele a gente deu a volta na África por 2 anos, de 2008 a 2010. Para ter uma ideia, esse tipo de vela, né? Esse vela grande, nós precisamos de 8 homens para suspender, porque nada é elétrico, nada é mecânico, hidráulico, tal, é tudo realmente na mão, né? Então, a gente precisava de 8 homens para poder conduzir esse barco e fazer essa viagem toda. Bom, aqui então, na verdade, é a vela em si. O barco é inglês, o Philip, que é o dono do barco, né, que é meu parceiro, a gente virou sócio nessa expedição, ele é inglês. O barco foi feito na Síria em 2008, demos a volta em todo o continente africano, passando por mais de 20 países, muito interessante, Mar Mediterrâneo primeiro, Mar Vermelho, Canal de Suez, Mar Vermelho, passamos pela Somália toda, damos a volta na Somália, passamos pelo sul da África e todo o Oceano Atlântico, até voltar novamente por todo o Mediterrâneo até a Síria. Começamos na Síria e demos a volta na Síria em 2 anos. E está aqui a Vera de novo, ela pilotando o barco. É um leme, né? Você vê que não tem um leme no meio como um barco moderno, é um leme lateral, então você pilota ele fazendo esse esforço como se fosse um remo, né, grande que fica na água pela lateral do barco. Então essa é a parte interessante dessa expedição antiga. A gente teve voluntários, mais ou menos 50 pessoas de 15 países em vários trechos da viagem, nesses 2 anos de circunnavegação da África, né. Aqui o mar começando a ficar crespo, né, aqui é na África do Sul, passando pelo Cabo da Boa Esperança. Até lá a gente teve aquela vela grande, uma tonelada, ela rasgou meio, tal era a pressão da água nessa parte que é muito complicada de oceanos se encontram e tal. Mas a gente não teve nenhum acidente, ninguém teve nada. O que a gente fazia sempre, a gente podia, a gente ia mergulhava, né? A gente ia para a água, eu principalmente adorava estar na água, até para sondar. E essa é uma coisa interessante, quando você está numa expedição de mar, quando você navega, e nós navegamos, a gente morou 12 anos a bordo de veleiro, a Vera e eu, né? nossos barcos, tal. A gente morou por 12 anos velejando por aí. E quando você vai para um projeto desses, de mar, é muito legal você ter habilidade de mergulhador, ainda mais quando é instrutor, no meu caso, da Naui, porque você acaba tendo um valor a mais, né? Eu estava fazendo documentário, era o sócio da expedição para fazer documentário, mas qualquer coisa que tinha que fazer embaixo d'água, tipo reparo no leme, algo que pegou, resgate, salvamento no barco, eu era responsável por ser, naturalmente, instrutor de mergulho, né? Isso dava oportunidade de fazer vários mergulhos e era muito bacana, no meio do oceano, você poder fazer essas saídas do barco e dar os mergulhos. E sempre tinha os tubarões acompanhando. A gente não caçava tubarão, naturalmente, a gente não caça, né, esse tipo de animal. Eles são muito caçados, infelizmente, muitas espécies estão indo para a extinção, mas a gente preserva ao máximo. E se a gente pescava, a gente realmente pescava, porque no mar, proteína fresca é o peixe, né, mas pegava o tubarão, a gente devolvia ele para a água. Aqui está eu numa calmaria, fora do barco, no botinho, fazendo uma filmagem do Fenício. Aqui no meio do Oceano Índico, numa travessia que a gente levou. Na verdade, era para ser 2 semanas, né, de Oman, Salal em Oman, era para chegar em Zanzibar, 2 semanas, mas como teve muito ataque pirata, isso foi em 2009, né, a gente foi recebendo os relatórios de ataques piratas por satélite, então a gente ia saindo mais e mais para o leste, fugir dos piratas. Levamos, em vez de 2, 8 semanas a bordo, ficamos sem água, tem todo um trama. Está passando também a série no canal, a gente está colocando a série toda, 24 episódios, se você não puder acompanhar, se quiser, pelo nosso canal aí, o Desafio Fenício, né, essa série dessa viagem. E nós tínhamos muita gente interessante, a gente passou por, como eu falei, 15 países vieram, né, voluntários a bordo, então tinha tudo que é tipo de gente, americano, russo, inglês, francês, alemão, teve, sei lá, de tudo que é tipo de gente, indonésios, pessoal de Omã, de Iêmen, muita gente, muitos árabes, né, que é um barco fenício, onde ficava o Líbano e a Síria, né, então é um barco basicamente árabe a história, então a gente tinha gente, e quando a gente navegava, por exemplo aqui, essa travessia pela Somália, a gente estava com 5 navegadores de Omã. O Sultão Qaboos, que é o Sultão de Omã, ele nos emprestou 5 marinheiros da Real Marinha de Omã para estar com a gente, caso a gente fosse atacado pelos piratas, ele ia intervir e fazer a negociação para a gente ser solto, né? É o que ele pôde fazer para ajudar. Então nós tínhamos dessa parte o Philip Bill, que é o inglês, o capitão, o Nicolas, sueco, eu, brasileiro, 5 marinheiros de Omã e 3 indonésios, os 8 eram muçulmanos. Então todo dia eles rezavam 5 vezes por dia até se nos custou um pouco d'água, porque eles têm que se lavar antes da água e tal, teve um certo trauma a bordo, vocês podem ver na série, a gente quase ficou sem água por causa disso, mas encontramos a situação e continuamos dando a volta na África. Aqui uma coisa interessante, uma coisa do mar que é muito bacana, quando você atravessa pela primeira vez a linha do Equador, quem nunca atravessou é batizado. Então o Felipe aqui se vestiu como Netuno, né? Pôs lá uma máscara de cartolina e tal, cartolina, e fez o batismo do Nicolas, que nunca tinha passado pelo Mediterrâneo, pelo Equador, né? Então, pessoalmente, você joga uma comida, tal, pega um ovo, quebra a cabeça. Como a gente estava com pouca comida, a gente pegava o mesmo ovo e fazia que quebrava, mas guardava para comer, porque a gente não podia desperdiçar comida nesse momento. Mas a gente fez um batismo simbólico para eles atravessarem o Equador. E depois de 2 anos de viagem, né, em que, de novo, as minhas habilidades como mergulhador vieram muito a ser usadas durante esse trajeto todo, não só para filmar embaixo d'água, mas também para reparar o barco, né? E um barco desse de madeira faz muita água, tem muitos problemas, e vai quebrando, tem que ir arrumando. Então, como mergulhador, foi ótimo estar podendo colaborar com a expedição. Depois de 2 anos de viagem, nós chegamos no Líbano e na Tunísia. Desculpa, na Síria, na volta, né? Passamos pela Tunísia e tal. Mas chegamos no Líbano e depois na Síria, que foi onde o barco foi construído e onde saiu a viagem. E a gente teve uma recepção de heróis, né? Foi muito bacana porque nós levamos a cultura síria, né? Dando uma volta na África, 2008 a 2010, e foi o evento mais televisionado da história da Síria, até começar a guerra, né? Essa guerra civil que está até hoje. Mas a parte interessante foi que em cada porto que a gente chegava no Líbano, a gente passou por quase todos os portos principais do Líbano, e na Síria, na pequena ilha de Arwad, no sul, a gente foi recebido como heróis. Então foi muito, muito interessante essa experiência, né? E nos levou depois, agora falar um pouquinho mais sobre o que a gente acabou de fazer, com o mesmo barco, depois de 10 anos, né? Aquela acabou em 2010, e agora em 2019 nós fizemos outra viagem, com o mesmo barco. Nós levamos o barco da Tunísia, no norte da África, até os Estados Unidos. Então, esse aqui é o nosso barquinho no meio do oceano. Dá para ver como ele é pequeno. Você imagina o tamanho do Atlântico, né? Que é enorme. E nós, aquele oceano bem pequeno, fazendo imagem dessa com drone, que é sempre maravilhosa tecnologia hoje em dia, fizemos uma grande viagem. Então, basicamente, saiu da Tunísia em setembro, né, final de setembro de 2019, ano passado, e por 5 meses navegamos em direção ao oeste. A intenção nossa é provar que os antigos fenícios, muito antes de Cabral ou de Colombo, tinham capacidade de atravessar o oceano e chegar até as Américas. Para quem não sabe, os fenícios, eles são muito importantes para a gente, porque é o povo que nos deu o alfabeto fonético que a gente usa, as 24 letras, né? Cada uma tem um som, vem dos fenícios. O nome Europa, por exemplo, continente, é uma princesa fenícia. O seguro que inventou foram os fenícios, tipo 10 capitães de barco iam para o mar, se um afundasse, os outros 9 pagavam o barco para ele, então era o seguro que eles inventaram. E eles levaram o vinho, o óleo de oliva para todos os outros países, né, do Ocidente. Eles eram do Líbano e da sul da Síria e Líbano e levaram toda a tecnologia do vinho tal para o Ocidente. Então, eles foram grandes navegadores. E tiveram colônias, 300 colônias, todo ao redor do Mediterrâneo. Então, um povo muito importante, muito esquecido, que quase, inclusive, quem gosta dessa história, Hannibal, né, Hannibal, o grande general de Cartago, fenício, ele quase acabou com Roma, chegou aos portões de Roma e quase, por coisa política, ela briga entre o Senado deles, há 2000 anos já tinha essa bagunça lá também, eles chamaram de volta, porque ele ia ficar muito poderoso se ele conquistasse Roma. Aí os senadores de Cartago falaram, não, volta para cá, não deixa ele invadir Roma não, que senão vai ficar muito poderoso. Voltou para Cartago, tiraram ele do ataque, somente com ele. Bom, e aqui é interessante, nós fizemos um convênio com a Nós fizemos um convênio com a ONU, Meio Ambiente, né? Eles têm uma campanha muito bacana chamada Clean Seas, Oceano Limpo, em que eles estão monitorando o nível de plástico, de lixo nos oceanos do mundo. Então, como a gente estava com um barco que deslocava muito lentamente, né? A gente andava 2, 3 nós, né? Todo esse período da África até a América, com a ONU, eu fui responsável por esse acordo com eles, e todo dia eu pegava um exemplo, uma amostra de água, né? A 1 metro de profundidade, e a gente está agora medindo, até a Unicamp ia fazer com a gente agora, mas por causa da pandemia a gente vai ter que esperar um pouco, mas a gente vai estar publicando todo esse resultado de quantas partículas ou micropartículas de plástico se encontram naquela amostra de água durante todo o trajeto diário entre a Tunísia, né, na norte da África, até a Flórida, nos Estados Unidos. E aí a gente vai ter um exemplo de como isso está sendo poluído, porque, na verdade, toda vez que você lava a roupa sintética, toda vez que você, sei lá, usa uma garrafa de refrigerante e vai para o lixão e acaba sendo triturada, ou mesmo se perde por aí, tudo isso vai acabar no oceano. Tudo que a gente joga de lixo vai para o oceano. E o que acontece? Isso vira micropartículas, é gasto, é corroído e tal, isso estão na água e os peixes estão comendo. E nós comemos o peixe, então nós estamos nos contaminando com micropartículas de plástico. E ninguém sabe exatamente o nível que está isso, mas é elevado. Então essa nossa pesquisa no Fenícia vai ajudar um pouco a ONU, a Meio Ambiente, a mapear isso, né? E também a gente teve muita matéria nos Estados Unidos, muita matéria na África, na Europa, também para as pessoas começarem a se preocupar, porque a gente não pode continuar com o nosso estilo de vida, como a gente leva até hoje em dia, porque isso está chegando a um nível sustentável. Não só o que a gente faz aqui, joga o lixo aqui, esse lixo que chegou vai chegar no oceano. E depois você come ele no formato do peixe, né, destrói o oceano, mas você também come e você também está se contaminando. Então ninguém sabe onde isso vai parar. Então a gente pôde fazer essa campanha, participar da campanha da ONU e ajudar um pouco a tentar a mapear e pensar em soluções para um oceano, para um mundo melhor para a gente, ainda mais quem mergulha, né? Você não quer mergulhar num monte de plástico, você quer ver peixe, não quer ver plástico no meio do oceano. Bom, aqui, só interessante, nosso banheiro de bordo, não tinha banheiro dentro, um barco antigo, primitivo, então o banheiro que a gente usava para tomar banho, fazer todas as necessidades, ficar fora do barco. Mas o mais gostoso, naturalmente, era isso, né? Você poder parar o barco, às vezes, e poder mergulhar. Geralmente, por um tipo de reparo que você tinha que fazer, você mergulhava no meio do oceano. E tem umas coisas muito legais, né? Isso aqui, não sei se dá para ver direito, mas isso aqui é uma baleia piloto. E quando eu estava reparando o leme, uma ocasião no meio do Atlântico, o pessoal começou a falar, tem um monte de baleias ali e tal. Começou a chegar realmente umas 30 baleias piloto aproximado do barco. E elas vinham, porque é curioso, o barco de madeira e tal, elas vinham ver que era o barco. E eu saí um pouco atrás delas para filmar, tal, com a camisinha na mão. E chegando perto delas, uma baleia piloto, devia ser o líder, né, parou e virou e ficou me encarando. Então foi muito legal esse encontro, porque ele olhou uns 30 segundos, foi bastante tempo, ela ficou me olhando, curiosa, tipo, o que você está fazendo no meio do oceano? Você que não é adaptado para cá, né? Falei, não, calma, sou instrutor da nau, eu posso estar aqui e tal. Mas aí ela olhou por 30 segundos, depois virou e continuou tranquilamente mergulhando. Não sentiu uma ameaça, né, que eu ofereci ameaça. Mas eu cheguei assim, uns 3 metros dela, né? Não mais que isso, né? Tem que respeitar realmente o animal. Mas é muito bacana esse tipo de encontro que você leva para o resto da vida. Você nunca vai esquecer um encontro com um animal desses no meio do oceano. E rapidamente, a gente passou pela... Depois que a gente saiu da Tunísia, né, só para acabar essa parte, passamos pela Argélia, passamos por Cadiz, na Espanha, né, onde saíram os portugueses, passamos por Tenerife, né, já é fora ali da costa do Mediterrâneo, né? Em Tenerife tem o museu do Thor Heyerdahl, museu Contique, né? Ele tem umas lendas de quem teve nas Américas antes de Colombo e Cabral, é um museu muito interessante, a gente pôde visitar e fez também uma parceria com eles nessa parte de pesquisa arqueológica. E chegamos, depois de 39 dias, Tenerife, chegamos ali em Santo Domingo, República Dominicana, isso já foi agora Réveillon, a gente passou Réveillon chegando com o nosso barquinho no clube de oficiais e tal, e a gente ficou lá por algumas semanas. Aqui também é no Marrocos, Essaouira, Marrocos, né, que a gente fez uma parada também antes disso, até chegar na Flórida, nos Estados Unidos. Na Flórida, a gente teve uma recepção de heróis também, né, porque é bacana, a gente foi o primeiro barco fenício a chegar em 2.500 anos, ou talvez o primeiro barco a chegar, né, caso os fenícios não tiveram lá antes, nós fomos o primeiro. Então, fizemos uma recepção muito bacana. Isso aqui é a Coral Region, um yacht club que a gente ficou lá um mês, mais ou menos, agora. E a gente acabou a viagem agora em fevereiro, um pouco antes da pandemia, a gente conseguiu voltar ao Brasil. Então foi uma viagem muito interessante, e de novo, para o porquê do mergulho. Quando você mergulha, você tem essa habilidade, esse interesse com o mar, possibilita, no nosso caso, uma série de produções. Nós estamos fazendo agora, com esse trabalho com produções de cinema interessantes em Hollywood, tem a ver com o oceano, vai ser feito em barra, vai ser eu, a Vera, a gente não consegue estar fora, né? Então a gente vai querer também estar participando disso, e poder mergulhar e poder interagir com as criaturas do mar, né, e poder realmente desfrutar desse mundo maravilhoso que é o mundo submarino, nos propicia uma forma de estar profissionalmente também interagindo e levar valor às nossas produções. Né? Essa parte de água é muito interessante. É. E uma coisa que a gente está fazendo agora direto, na pandemia, a gente está publicando nosso programa de mergulho, a gente tem o Profundo Scuba Diving, até porque é interessante a história do mergulho, do tema de mergulho, como a gente gosta muito de mergulhar, o que a gente mais gosta de fazer assim, né? Fora viagem para mergulhar, etc., mas o que a gente mais gosta de fazer. Então, a gente, como tem a produtora, por que não fazer um programa de mergulho? E tem poucos por aí, né, infelizmente. Então, fizemos um programa que explica, ou que mostra, assim, de uma forma assim, bem tranquila, como é que são as operações das escolas de mergulho. Então, a gente vai no local, mergulha, mostra os pontos mais bonitos, uma coisa de um dia. E a gente fez vários programas. A gente gravou 72 episódios de meia hora. Gravamos na China, esse do Japão também são episódios, gravamos nos Estados Unidos vários, na Indonésia, Austrália, uma série de México e uma série de locais no Brasil também, e agora a gente está colocando no ar, temporada 1 e 2, até a gente teve apoio da Nau e apoio da CISUB, né, que são parceiros nossos, a gente teve muita gente que colabora, as operadoras de mergulho nos convidam, então a gente está pondo agora na internet, todo dia, toda sexta-feira, hoje foi um no ar, um episódio que já foi passado na televisão. A gente passou já em 3 ou 4 canais de televisão por assinatura. O pessoal, alguns deve ter até visto e seguido o programa, né? A gente recebe muita gente, que até a gente que não mergulha, que gosta do que a gente mostra de fundo do mar, da operação de turismo submarino. Mas agora a gente está colocando, então, toda a série, os primeiros 48 episódios, vai ficar 6 meses de programação, toda sexta-feira, às 6 da tarde, no canal, vai ter um programa de mergulho diferente, e depois entra a terceira temporada, que hoje está passando no canal Travel Box Brasil, que está na Vivo, na Sky, etc., na TV por assinatura, que o pessoal pode ver também, acompanhar. Depois, daqui a um ano ou mais, ele deve chegar também aqui no canal. Então, é uma forma de a gente poder estar ligado a esse nosso mundo, que a gente já gosta, mergulha, a gente não ensina mais mergulho, mantém ainda o status de instrutor, mas nunca mais dei aula. A última aula que a gente deu foi lá no Havaí, foi muito tempo atrás, mas a gente mantém ainda essa, essa, mas essa é uma vantagem, a gente está podendo ter esse lado de mergulhar, de gostar de mergulhar, poder também mostrar as belezas profundas com o diving. Então, está estreando aqui na Cacau toda sexta-feira, às 6 da tarde. E a gente vai continuar. A intenção nossa agora, passar a pandemia, é uma coisa que a gente faz por gosto, é uma produção barata e relativamente simples de fazer, né? Não é uma grande produção. A gente faz, a Vera e eu, e um outro assistente local, a gente quer continuar gravando esse programa de mergulho e mostrar para o mundo as belezas do fundo do mar e, com isso, incutir nas pessoas o desejo de preservar, de manter um oceano limpo e, né, poder, porque eu tinha para fazer. Agradecer a todo mundo, está ao contrário, mas muito obrigado a todo mundo. Eu quero ver se tem alguma pergunta por aí. Dando uma olhada rapidamente aqui, pessoal. Bom, muitos comentários, bastante gente interagindo, muito legal. A Vera quer falar alguma coisa? Nós estamos chegando a 40 minutos, é mais ou menos esse tempo da palestra mesmo. A gente está 45 minutos no ar, 40 minutos de palestra. E a Vera voltou aqui com desejo de mergulhar. O que a gente vai fazer, a gente promete fazer, assim que acabar a pandemia, a gente vai estar retornando e escolhendo locais de mergulho no mundo para mostrar para vocês. A gente vai querer continuar a gravar. Então, nas viagens nossas, podem acompanhar pelo canal e vão estar podendo seguir esses novos passeios, novas aventuras submarinas. Aqui o João está falando um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, então. Nós tivemos... Tem umas cenas aqui interessantes. Essa aqui é a sede da NAUI. Bom, falar um pouco da NAUI, a agência de mergulho que eu faço parte, né? Como eu falei, eu sou o primeiro instrutor, em 1794, acho que hoje está em 60 mil, mas, em todo caso, nós tivemos a chance de gravar essa terceira temporada de mergulho do Profundo Scuba Dive, né? Que vai ao ar, está no Travel Box e vai só daqui a um ano no nosso canal, porque, né, eles têm exclusividade por enquanto, exclusivas desse canal de TV, do Travel Box Brasil. Mas a gente teve a chance de poder fazer parte do nosso programa, né, na NAUI, com apoio da NAUI americana. Deu uma travada aqui. Com apoio da NAUI americana. Deixa eu dar uma arrumada aqui, peraí. Liberou aqui. Então, é interessante porque a gente pode visitar muitos locais dos Estados Unidos, porque você pensa sempre em Disney, sei lá, que o pessoal vai se divertir nos Estados Unidos, não pensa em mergulho. Mas você tem os locais muito bacanas que as pessoas podem acessar e mergulhar, no Caribe, nos Estados Unidos mesmo, que você tem acesso a animais marinhos, como, por exemplo, os manatis, né, o peixe-boi, em Crystal River, que a gente está mostrando no programa. Então, a gente tenta sempre dar uma, vamos dizer, uma forma de você interagir com a água, com as pessoas que fazem parte do mergulho, e também interagir com animais marinhos, de uma forma assim impossível. Para quem viaja, por que não fazer esse mergulho? E o bacana é o seguinte, muita gente gosta, muita gente faz mergulho, e usa como passaporte para viajar. Por quê? Porque você te dá uma, vamos dizer, uma desculpa, ou te dá um impulso a mais para você conhecer um local, como o Mar Vermelho, como, sei lá, o Caribe, várias ilhas, vários locais, mesmo a costa americana, a costa brasileira, nosso Nordeste, aqui mesmo, Cabo Frio, tem locais fantásticos aqui, né, em Rio de Janeiro, mesmo São Paulo, Lages de Santos, que você não iria se você não fosse um mergulhador. Então, mergulhar te deixa mais ativo e te dá essa vontade de você estar podendo viajar e podendo conhecer o mundo e aproveitar quanto o mundo é belo, né? Porque você não sabe quando você vai ter que ficar em casa trancado, né, por muito tempo. Então, enquanto puder, quando vou poder voltar novamente e viajar, aproveite, né? Vamos viajar esse mundo todo. E aqui, então, só mostrar, essa aqui é a sede da NAUI americana, que foram grandes parceiros nossos. Até interessante, eu me formei em 91 como instrutor de mergulho, e o meu calouro, né, na mesma escola do House Dive Center, ele se tornou, e estava com a gente aqui, daqui a pouco ele aparece, o presidente da NAUI mundial. Então, a gente foi mergulhar juntos em vários mergulhos, né, o Dave, um cara muito bacana. E ela é calouro meu da House Dive Center. E a NAUI tem essa peculiaridade, né, é uma escola de mergulho, uma associação de mergulho, que é uma... Os instrutores, eles são associados, não é uma empresa, vamos dizer assim, é uma associação sem fins lucrativos, estão nos seus membros. Então, de repente, um brasileiro pode ser o líder mundial da NAUI daqui a um tempo. Então, é interessante saber que um calouro meu, mas ele foi escolhido, ele foi, por muito tempo, o líder da NAUI, né? Pessoal, acho que é isso. Se alguém tem mais alguma pergunta, acho que a Vera pode me ajudar. De repente, se tem alguém que passou uma pergunta que eu pensei despercebido. Mas, basicamente, é isso. A nossa... A intenção aqui é compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa aventura ao redor do mundo, né, com mergulho, que as pessoas possam se inspirar e querer conhecer mais o mar e preservar os oceanos.
Excelente aqui no Brasil, mantendo a NAUI, esse encontro anual com a NAUI, nossa, é fantástico. E queremos mergulhar com eles também, vamos, né, assim que essa pandemia passar. E convidar quem quer mergulhar conosco e participar de um programa, vamos para o fundo, adoramos ir para o fundo. E falar para quem está assistindo que não mergulha, é uma oportunidade de, como eu falo, é de meditação, é de relaxamento e encontro com as belezas do fundo do mar.
É isso, pessoal. Muito obrigado por ter, então, compartilhado com a gente esse fim de tarde, essa noite, e navegar um pouco com a gente, mergulhar um pouco com a gente nessa aventura, pente embaixo d'água uma dessas, ok? Muito obrigado a todos.
Boa noite, bons estudos.
Boa noite, todo mundo.
Para vocês.
Boa noite.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo,